Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos destacar dois livros históricos sobre o Amapá, publicados pelo Conselho Editorial do Senado Federal. O primeiro, Fronteiras Sangrentas, Heróis do Amapá, do professor Silvio Meira, descreve a conquista e a definitiva integração do Amapá ao Brasil. Na obra, que foi revisada e ampliada, o autor narra como a colonização, os conflitos territoriais e a resistência da população contra as invasões, bem como a atuação do diplomata Barão do Rio Branco, foram fundamentais para estabelecer a fronteira definitiva do país em 1900. Eu conversei com André Meira, presidente do Instituto Silvio Meira, e ele destacou a importância dessa obra, que não só fala de um momento importante da história do Brasil, como também resgata a participação de Veiga Cabral nos acontecimentos da conquista do território do Amapá. Vamos ouvir essa conversa. André, bem-vindo ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente. Fala um pouquinho desse lançamento da parceria do Instituto Silvio Meira com o Conselho Editorial do Senado Federal.
Para nós, do Instituto Silvio Meira, que esse ano fazem 11 anos da nossa fundação, já reeditando muitos livros do professor Silvio Meira, fazer a primeira reedição dos livros históricos dele com a editora do Senado Federal. É uma honra muito grande, porque o professor Silvio Meira deixou muitos livros jurídicos, romances e livros de história, e essa é a primeira edição de um livro de história que a gente faz com a reedição com o Senado. O livro é muito importante, conta a história, na verdade, da conquista do território do Amapá em guerras que houveram com a Guiana Francesa, e é um livro, um dos pouquíssimos que conta esse fato histórico da Amazônia, né, importante para a nossa rede, para a nossa região, e que, logicamente, coloca em voga a figura histórica esquecida de Veiga Cabral, o Cabralzinho, que é chamado aqui de Rambo da Amazônia, né, foi quem lutou, foi quem era da época do próprio território, e aí conseguiu fazer com que o Amapá se incorporasse ao território brasileiro. Então é um livro histórico, é a primeira reedição dessa obra, que a última foi pela USP nos anos 80 e a primeira nos anos 70. E a gente tinha essa voga, e quando o senador Randolfo Rodrigues me procurou o Instituto, a gente na mesma hora, temos os direitos autorais do professor Silvio Meira, autorizamos a reedição, como agora já também estamos com um novo projeto na editora do Senado para ano que vem, 2025, ano da COP30 em Belém do Pará, a gente reeditar a famosa trilogia de romances amazônicos do professor Silvio Meira, uma trilogia premiadíssima no país inteiro nos anos 70, 80, esquecida e que merece ser reeditada. E já passamos ao Conselho Editorial do Senado, está para aprovação. Isso seria feito, caso aprovado fosse, ano que vem aqui na COP30, um momento mais importante que nós vamos ter em Belém do Pará, uma reedição da trilogia de romances dele amazônicos, que é belíssima. O Ouro do Jamanchim, Os Náufragos do Carnapijó e Os Balateiros do Maicuru. São livros que contam histórias de cada região da Amazônia, também com um pouco de direito.
Uma coisa importante é resgatar a história de parte da nossa cultura, da nossa sociedade, e resgatar livros que estão fora de catálogo, mas que têm o seu valor e que precisam ser lidos ainda, né?
Sem nenhuma dúvida. Um dos objetivos do Instituto Silvio Meira, quando foi fundado há 11 anos, além de fazer o que ele faz, é reeditar todas as obras que o professor Silvio Meira deixou escrita. Foi meu avô. Eu estou reeditando, já foram 10, né? Esse é o 11º livro reeditado. Esse é o primeiro livro histórico dele, que ele escreveu, tem vários, que a gente está reeditando com a editora do Senado. O próximo vai ser as trilogias de romances. Também existe a Epopeia do Acre. Também tem a Conquista do Rio Amazonas. Tem vários livros belíssimos que ele deixou escrito e que receberam muitos prêmios nos anos 80 e 90. E que agora queremos fazer a reedição para que o povo volte a circular, volte a ser lido, volte a ser publicado, volte a estar na literatura da Amazônia e do Brasil inteiro como um livro, sobretudo nas escolas públicas, porque é um livro de história.
Pegando esse gancho do que você disse, a gente pode falar da importância de livros como esse para valorizar a história dos povos da Amazônia. A gente conhece muito da história do Brasil do Sul, do Sudeste, da epopeia da construção de Brasília, mas a história da conquista, da ocupação, da vida na Amazônia, ela é meio que relegada a um segundo até um terceiro plano. Por isso que vem a importância de livros como esse estarem sendo resgatados e de falar dessas realidades, certo?
Sem dúvida alguma, a Amazônia é um continente dentro de um país, né? A Amazônia é um mundo. O primeiro livro que o professor Silvio escreveu aos 18 anos foi A Conquista do Rio Amazonas, a história de Pedro Teixeira, um homem esquecido. Quem foi Pedro Teixeira? Foi o descobridor da Amazônia, um homem que navegou até o Peru sozinho, descobrindo em canoas, e navegou mais milhas náuticas do que Vasco da Gama quando foi às Índias. Isso ninguém sabe, isso ninguém lê. O próprio Pedro Teixeira é um homem esquecido em Portugal, na Amazônia e no Brasil. Então, como você bem disse, as histórias do povo amazônida, como a cultura da Amazônia, dos estados que compõem a Amazônia legal e a Amazônia real, tem que ser publicada. Aqui nós temos e tivemos belíssimos autores, belíssimos escritores, não é? Os que já se foram, deixaram muitas obras, como o professor Silvio Meira, e os que estão aí escrevendo, tem que ser mais conhecidos, porque aqui nós temos muita gente boa, com muita cultura e uma história riquíssima, de uma região riquíssima, que é de interesse internacional, como todos sabem, mas ninguém se preocupa efetivamente com o que nós temos aqui. É, há o interesse comercial, há o interesse mineral, há o interesse financeiro, mas o interesse da cultura da região é muito esquecido. Então, não tenha dúvida que um livro desse, voltando a circular, é de uma importância, sobretudo nas escolas, para que as pessoas e os novos jovens saibam do que acontece aqui, do que aconteceu aqui, do que pode acontecer na história do nosso povo.
Por fim, para o nosso ouvinte que se interessou e quiser conhecer mais sobre o Silvio Meira, sobre o Instituto, como é que ele faz?
Nós temos os nossos canais, né? O nosso portal, institutosilviomeira.net.br. No Instagram nós temos lá o @grupoism, né? E temos também o nosso e-mail, que é institutosilviomeira@hotmail.com. Esses canais estão abertos, a nossa história está lá, no nosso portal e no nosso Instagram. E quem quiser entrar em contato conosco, basta ir por lá, que vai ter o acesso direto com o ISM e os eventos que eles fazem na Europa, na Alemanha, na França, em Portugal, na Itália, no Brasil afora, e a cultura que ele produz há 11 anos com muito trabalho jurídico e, sobretudo, cultural.
André, muito obrigado pela conversa, sucesso e parabéns pelo livro.
Obrigado a vocês, obrigado sobretudo ao Conselho Editorial do Senado Federal, na pessoa do senador Randolfo Rodrigues, sobretudo na pessoa do Cristiano, que foi quem eu sempre tratei através dos e-mails, foi quem me procurou efetivamente, com quem a gente sempre conversou, e mando aqui já um abraço ao amigo Cristiano, que eu não conheço pessoalmente, quero conhecê-lo, e espero que nossos projetos sejam só os primeiros de muitos que virão pela frente.
O segundo livro histórico em destaque de hoje é O Mundo do Trabalho Colonial e a Construção da Fortaleza de São José de Macapá, de Leonardo Rayol Júnior, que traz uma descrição dos aspectos envolvidos na construção da robusta fortificação amazônica, incluindo a dimensão social e o trabalho dos operários. Na entrevista com Leonardo, ele destaca que a ideia central da obra é mostrar quem foram as pessoas que construíram a fortificação. Vamos ouvir. E eu falo agora aqui no Autores e Livros do mais recente lançamento da Livraria do Senado, do Conselho Editorial do Senado, O Mundo do Trabalho Colonial e a Construção da Fortaleza São José de Macapá, do Leonardo Rayol Júnior, que está aqui comigo no estande da Livraria do Senado, aqui em Belém, na Feira Panamazônica dos Livros e Multivozes. Leonardo, bem-vindo ao Autores e Livros. Conta pra gente como é que nasceu esse livro que está aqui com a gente hoje neste lançamento.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Anderson, pela oportunidade. Agradeço a Livraria do Senado pelo convite de fazer o lançamento aqui na Feira do Livro, um ambiente tão importante para a nossa cultura, né? O livro, ele nasceu da minha dissertação de mestrado, né? Pesquisa que eu venho fazendo desde lá, de 2018, no final da minha graduação. E quando eu entro na pós-graduação, do programa de pós-graduação em História Social da Amazônia, aqui da UFPA, eu passo a desenvolver de forma mais assídua, né? Lá de 2020 para cá, eu já venho pesquisando a mão de obra, e daí surge a pesquisa que eu venho desenvolvendo desde lá. De 2018, ela se intensifica em 2020, e depois disso acaba surgindo a ideia de fazer o livro, né? Mas o Mundo do Trabalho Colonial e a Construção da Fortaleza de São José de Macapá, ele vem da minha dissertação de mestrado.
E aí, como é que foi esse trabalho de transformar uma tese de mestrado, que tem uma linguagem própria, em um livro que foi publicado pelo Conselho Editorial do Senado?
Boa pergunta, Anderson. A minha preocupação, desde o início, foi fazer um trabalho não só acadêmico, mas para um público geral. Então, a minha ideia era fazer com que, por exemplo, a minha mãe lesse o meu trabalho, os meus tios lessem o meu trabalho, os meus colegas que não são do mundo da acadêmico, por exemplo, ou até mesmo da área da história, lessem o meu trabalho. Por quê? Porque eu sempre tive a ideia de que, não, vou construir uma narrativa que, ao mesmo tempo, eu não perdesse o rigor técnico, né, um olhar historiográfico, mas que eu pudesse narrar a história, né, o contexto histórico da construção, a partir de uma linguagem mais, não digo coloquial, não é esse o sentido, mas uma linguagem mais simples, talvez.
Uma linguagem mais próxima do povo.
Isso mesmo, Anderson. Tu falaste corretamente.
Sem perder qualidade, sem perder conteúdo, mas que conversasse, como você disse, com a sua mãe ou com a minha avó, por exemplo.
Isso mesmo. Perfeito, Anderson. Tu traduziste o que eu quis dizer. Foi isso mesmo. Esse foi o intuito. E desde lá de 2020, quando eu conversei com o meu orientador, eu falei para ele a proposta. Olha, professor, o meu orientador, o professor Karl Ahrens, ele é alemão, e eu conversei com ele e falei, professor, a minha ideia é fazer dessa maneira aqui. Tudo bem para o senhor? Porque geralmente, como a gente está na academia, tem que ter o rigor técnico, tem que ter o lado rebuscado da escrita e etc. E ele não, ele falou, não, vamos tocar, vamos fazer dessa forma, e ele concordou. Então, foi daí que surgiu uma ideia, né?
E falando do livro em si, o que a gente encontra na narrativa desse livro, da construção da fortaleza, desse mundo do trabalho colonial? O que o leitor e o ouvinte que está nos acompanhando vai encontrar nesse livro lá dentro?
Anderson, o leitor ele vai encontrar aqui uma narrativa mais próxima do operário. Quem era o sujeito que estava a caminho lá de Macapá? Por exemplo, nas pesquisas, eu pude entender que quem eram que estavam ali nos redutos das obras eram principalmente indígenas e africanos. É claro que, com o andar da carruagem, a gente vai compreendendo melhor e ampliando mais o recorte temporal e até mesmo compreendendo mais a dinâmica dos sujeitos sociais também, do contexto, a gente vai percebendo que entra também, além dos operários indígenas e africanos, a gente vai perceber degradados portugueses que vinham dos Açores, vinham para cá, para Belém, e eram destinados pela coroa portuguesa a Macapá. Além disso também, o leitor, assim como o ouvinte, vai perceber aqui nesta obra a presença feminina. Eu pude perceber nas minhas pesquisas a mão de obra feminina, principalmente na feitura da farinha, que era um alimento imprescindível para a mão de obra. Além disso também, as mulheres fazendo a moagem das conchas para fazer o cal. Então, as mulheres no pesqueiro real, as mulheres no ambulatório, no terceiro capítulo, por exemplo, só para situar o leitor e o ouvinte, por exemplo, no terceiro capítulo eu percebo as mulheres também nos hospitais. Então, é um momento também, a partir de 1763, 64 e 65, é um momento em que vai ter uma epidemia lá. Então, a coroa portuguesa, para auxiliar, ela vai fazer um ambulatório. E dentro desse ambulatório vai estar o médico, que é o cirurgião, e também as enfermeiras, que seriam indígenas.
E agora, eu queria aproveitar um pouco, continuando falando sobre o livro, como é que você vê a importância de trabalhos como esse seu para o resgate e continuação da história do Brasil, da história de locais como Belém, Macapá e outras regiões do norte para a nossa cultura?
Anderson, é um outro olhar. É fundamental a gente pesquisar, sair um pouco daquela perspectiva do forte enquanto monumento militar, por exemplo. É claro que eu não estou desconsiderando, pelo contrário, eu coloquei no meu trabalho excelentes trabalhos que já falaram sobre a importância do forte enquanto uma proteção militar do contexto colonial. Por exemplo, a gente vai ter Missa Forte, a gente vai ter Vânia Alexandrina, a gente vai ter diversas autoras que buscaram compreender a importância do forte enquanto barreira militar. Agora, a importância deste trabalho é buscar compreender quem eram os sujeitos. Quem era aquela mão de obra que estava ali? Eram indígenas, eram africanos, eram mulheres. Então, essa é a importância do leitor que quer compreender um pouco mais sobre a cultura, sobre o patrimônio, é entender quem eram os sujeitos que estavam ali. Quem foi que colocou os ladrilhos lá do caminho central lá da fortaleza? Quem foi que colocou aquela pedra que está lá nas paredes, nos muros de lá da fortaleza? Então, é isso que eu queria que o leitor compreendesse e desse importância a esse trabalho, de perceber que ali existe uma mão de obra que é indígena e principalmente e africana. E de mulheres também.
Para a gente encerrar, quero aproveitar a sua presença aqui no Autores e Livros para perguntar para você, como pesquisador e historiador, como é que você vê a popularização da história por meio de outros pesquisadores, jornalistas, como Laurentino Gomes, por exemplo, que escrevem nessa perspectiva que você comentou no início da nossa conversa, que escrevem para nossa mãe, para nossa avó, numa linguagem que seja mais acessível. Como é que você vê esse movimento que se tornou mais forte ainda, né, nos últimos 5 anos?
Eu acho interessante, eu acho importante também que haja essa relação entre o leitor e uma escrita mais agradável, que ele possa compreender. Porém, Anderson, eu acho que o leitor ele tem que ficar atento no rigor também técnico, nas pesquisas. Então, se é um escritor, se é um jornalista que buscou compreender o contexto por meio de fontes primárias, que é a qual principalmente o historiador se baseia, tenta narrar aquela história ou aquele contexto histórico em uma linguagem mais acessível, digamos assim, entre aspas aí, eu acho que seria interessante. Agora, tome o cuidado, porque tem jornalistas que tem uma outra fala. E aí é preciso o leitor ter esse olhar crítico e esse olhar atento dessas narrativas, desse tipo de narrativa.
Então, finalizando, o que a gente tem que ficar atento é: o livro tem que tratar de história com fontes primárias e não pode preencher as lacunas com ficção, porque senão aí se perde completamente.
Isso mesmo, Anderson, se perde.
Leonardo Raiol Júnior, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros. Parabéns por esse lançamento. Espero que a gente encontre mais livros seus no futuro. E fica o convite para você voltar numa outra oportunidade aqui ao Autores e Livros.
Obrigado, Anderson. Obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite e pelo papo.
Esses dois livros, Fronteiras Sangrentas, Heróis do Amapá, do professor Silvio Meira, e O Mundo do Trabalho Colonial e a Construção da Fortaleza de São José de Macapá, de Leonardo Raiol Júnior, podem ser adquiridos a preço de custo no site da Livraria do Senado, em livraria.senado.leg.br. As obras também estão disponíveis em versão digital e podem ser baixadas gratuitamente. E o Autores e Livros, Dose Extra, vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Convido você a acompanhar as edições anteriores do programa no Spotify e demais plataformas de podcast. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Wellington Araújo e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.